Cumprimento primeiramente o senador Paulo Paim pela maneira como tem conduzido mais uma vez a sua Comissão de Direitos Humanos, onde ele assegura o direito de todas aquelas pessoas que, de alguma maneira, se sentem com a dificuldade de terem defendidos os seus direitos. E dentre estas observações e anotações que o senador Paulo Paim mencionou, gostaria de destacar o apelo das famílias vítimas do regime militar quando sugeriram que a TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, possa também fazer uma entrevista com os familiares das vítimas, dos desaparecidos. Mas eu gostaria hoje, senhora presidenta Ana Amélia, falar do padre Marcelo Rossi, da extraordinária receptividade que ele tem tido na sua pregação. Eu sou testemunha, algumas vezes tenho comparecido ao Santuário do Terço Bizantino. Ainda neste último domingo, estive lá na missa que ele costuma rezar às 5:30 da manhã, que é inclusive transmitida pela Rede Globo, pela Rede Vida. E são milhares de pessoas que todo domingo comparecem. E no dia 12 de outubro último, ele rezou pela primeira vez no novo santuário do Terço Bizantino, que está ali também perto da Avenida das Nações Unidas, a cerca de 500 metros, onde estava este santuário que ali permaneceu por mais de 15 anos, mas ele está se mudando para um novo santuário, bem maior, ali junto a onde estavam as indústrias nucleares brasileiras, numa área que foi reaproveitada para construir um novo santuário de uma beleza arquitetônica importante do arquiteto Ricardo Tacchi. E há uma dificuldade grande, pois, mas acredito que de solução de bom senso, que envolve a prefeitura, o prefeito Gilberto Kassab, a subprefeitura de Santo Amaro, que se refere justamente àquelas pessoas que trabalham como barraqueiros, como permissionários do santuário, daquele santuário, e justamente estes barraqueiros que ali vendem artigos religiosos, alguns vendem lanches, nos finais de semana e sempre no sábado e domingo, quando há as missas e cerimônias religiosas. E estas pessoas estão bastante preocupadas com onde é que eles vão continuar a sua atividade, que normalmente tem sido feita sempre em harmonia com o Dom Fernando, que é o bispo responsável pela região sul de São Paulo, e o próprio padre Marcelo Rossi. E o padre Marcelo Rossi tem uma capacidade de diálogo, de exposição, e sobretudo daquilo que é o Evangelho, com extraordinário talento. Recentemente, ele lançou o livro Ágape, em 2010, e que já vendeu nada menos do que 7 milhões de exemplares. 7 milhões de exemplares, e a receita deste livro justamente é que contribuiu em muito, além de outras doações, para a construção deste bonito novo santuário, onde no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, ali estavam na estimativa de padre Marcelo Rossi e do bispo Dom Fernando, estavam ali cerca de 70 mil pessoas dentro do santuário e outras tantas milhares que ficaram do lado de fora. Tal é o respeito e a admiração que os fiéis têm pelo padre Marcelo Rossi. Para dar uma ideia da sua capacidade de pregação, de interpretação do Evangelho, eu vou ler aqui o capítulo sobre a multiplicação dos pães, um dos evangelhos mais bonitos, aqui no capítulo 6 do livro Ágape, segundo o Evangelho de São João, que diz: depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha a ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5 mil. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e, dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, eu aqui vou agora contar a interpretação do padre Marcelo Rossi sobre o milagre da multiplicação dos pães, para logo acrescentar a interpretação que ouvi do bispo luterano da Namíbia, Dom Zefania Kameta, o presidente da rede da Namíbia da renda básica. Diz o padre Marcelo: o milagre da multiplicação dos pães está escrito nos 4 evangelhos e tem uma importância singular para que o povo reconheça o cuidado com as pessoas e a solidariedade do Messias. Jesus vê a multidão e percebe que as mulheres e os homens estão em busca de um pastor. São exatamente como ovelhas sem pastor, um povo que não é cuidado. Não há líderes políticos nem religiosos querendo saber dessa multidão que não tem o que comer, não tem para onde ir. Jesus poderia mandá-los embora. Ele não tinha obrigações materiais com este povo, mas ele não fez isto. Ele cuida. E cuida a partir da realidade do próprio povo, quer saber o que eles têm. Eles têm 5 pães e 2 peixes, 7 ao todo, portanto. 7 representa a totalidade, e do pouco que têm, todos ficam saciados porque compartilham. Dividem o pão, alimentam uns aos outros. Há uma história rabínica que conta a experiência de um homem que vai visitar o céu e o inferno. Fica impressionado quando percebe que tanto no céu como no inferno há fartura de comida, e mais, que não há restrição alguma. Repara ainda que as colheres são imensas com longos cabos. A diferença é que no inferno todos são muito, muito magros, raquíticos, e no céu todos são saudáveis. O homem fica abismado. Se a comida é a mesma, se não há restrição alguma, onde está a diferença? A diferença está na solidariedade. No inferno, cada um tentava alimentar a si mesmo, e como os cabos das colheres eram imensos, eles derrubavam toda a comida e não conseguiam comer. No céu, ao contrário, um colocava a comida na boca do outro, assim todos se alimentavam. Ágape é amor e amor em ação. Alimentar o nosso irmão é parte essencial do cristianismo. Vivemos em um mundo em que o egoísmo tomou espaço demais. As pessoas vão se tornando mesquinhas. No capítulo 5 da carta encíclica Caritas in Veritate, o sumo pontífice Bento XVI nos ensina: uma das pobrezas mais profundas que o homem pode experimentar é a solidão. Vistas bem as coisas, as outras pobrezas, incluindo a material, também nasce do isolamento, de não ser amado ou da dificuldade de amar. As pobrezas frequentemente nasceram da recusa do amor de Deus, de uma originária e trágica reclusão do homem em si próprio, que pensa em se basta a si mesmo ou se então é só um fato insignificante e passageiro, um estrangeiro, num universo formado por acaso. O homem aliena-se quando fica sozinho ou se afasta da realidade, quando renuncia a pensar e a crer num fundamento. A humanidade inteira aliena-se quando se entrega a projetos unicamente humanos, a ideologias e a falsas utopias. A humanidade aparece hoje muito mais interativa do que no passado. Esta maior proximidade deve transformar-se em verdadeira comunhão. O desenvolvimento dos povos depende, sobretudo, do reconhecimento que são uma só família, a qual colabora em verdadeira comunhão e é formada por sujeitos que não se limitam a viver uns ao lado dos outros. O Papa nos traz a pobreza como resultado da solidão, em outras palavras, do individualismo, do isolamento. Fala de um mundo que se uniu por tantos fenômenos, mas que ainda está separado na fraternidade. A reflexão profética está no conceito de que o desenvolvimento real dos povos depende dessa fraternidade. Ele diz do reconhecimento de que são todos membros de uma só família. A multiplicação dos pães nos traz a realidade do acolhimento. Todas aquelas mulheres, aqueles homens e crianças faziam parte da família de Jesus e é por isso que ele não poderia mandá-los embora. Ele queria que eles ficassem confortáveis na relva, que se sentissem membros de sua grande família, que fossem alimentados, que fossem tratados com dignidade. E é esse exemplo que fica para a nossa ação no mundo contemporâneo. Nada de ideologias que excluem a vida ou que defendem falsas utopias. O homem não pode ser coisificado, não pode ser um meio para a construção de um Estado insensível, mesquinho. O homem é imagem e semelhança de Deus. E toda ação política, cultural, social deve levar em conta o projeto primeiro para o qual fomos criados, para amar e para sermos felizes. Pois bem, tão bela é a interpretação que Padre Marcelo Rossi faz da multiplicação dos pães de Jesus. E relacionado a isso está o apelo da senhora Marlene Correa Mota, que há 16 anos é ali barraqueira junto ao santuário do Terço Bizantino, e também de todos aqueles que estão lá já há muitos anos e aguardam a possibilidade de darem continuidade à sua atividade. Por essa razão, ontem, encaminhei ao excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, prefeito da cidade de São Paulo, o seguinte ofício. Senhor prefeito, após termos dialogado por ocasião da bonita comemoração dos 40 anos do Hospital Alberto Einstein, a respeito da possibilidade de se definir uma área onde a Associação dos Permissionários do Terço Bizantino possam continuar a desenvolver suas atividades nas imediações do novo santuário, onde o padre Marcelo Rossi passará a rezar as missas a partir de 1º de dezembro próximo, conversei neste último domingo tanto com o padre Marcelo, assim como com o presidente da Associação Círio Nogueira e diversos de seus representantes, como a senhora Marlene Correa Mota e outros. Logo após a missa de domingo cedo, o padre Marcelo Rossi me informou que tem toda a boa vontade no sentido de que os permissionários possam continuar a ter as suas atividades de vendas de materiais religiosos e lanches nas imediações do santuário, mas não na área propriamente da realização das cerimônias religiosas, pois isso não seria apropriado. Portanto, resta à Prefeitura Municipal definir a área apropriada. Por outro lado, a Associação dos Permissionários vem mantendo diálogos com o subprefeito Coronel Ailton Brandão, com a sua assessora técnica, Patrícia Braga, com o coordenador da Unidade de São Paulo das Indústrias Nucleares Brasileiras, Walter José Gomes Mortágua, e o Coronel Ricardo Jacob, que acompanha os trabalhos da igreja, para que a definição da área seja breve. É grande a expectativa de aproximadamente 120 famílias que dependem deste trabalho para sua sobrevivência. Cabe ressaltar que algumas das barracas funcionam ali há 16 anos. Conforme expresso nas duas correspondências que anexei, uma da senhora Patrícia Braga e da subprefeitura de Santo Amaro, de 10 de outubro, e outra do senhor Walter Zé Gomes Mortágua, a decisão está pendente de estudo sobre a caracterização do terreno, se a área não estaria contaminada, assim como da solicitação formal da Prefeitura de São Paulo sobre a desapropriação junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear e à ANB, fato que ainda não ocorreu. Desta forma, a Associação dos Permissionários do Terço Bizantino, por seu presidente Ciro Nogueira, e uma comissão formada por aproximadamente 6 membros, gostaria muito de poder ser recebida por Vossa Excelência, em audiência da qual participariam também o subprefeito e sua assessoria, o coordenador da Unidade de São Paulo e das Indústrias Nucleares Brasileiras e outras autoridades que são importantes para a definição da área da qual dependem aquelas famílias para continuar a sua atividade. Para que eu possa também participar da audiência, sugiro que essa reunião possa acontecer em seu gabinete na próxima segunda-feira, dia 24 de outubro, após as 17 horas. Outra alternativa seria a realização no próximo dia 31 de outubro, segunda-feira, após as 16 horas. Cordialmente, senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Eu espero que, no espírito da palavra, do sermão de Padre Marcelo Rossi, no seu livro Ágape, que acabo de ler, ele possa, tanto ele quanto o prefeito, verem a importância de se prover o pão, o peixe, a alimentação, o direito à vida a estas famílias que ali, há 16 anos, muitas, estão trabalhando na venda de materiais religiosos, de lanches. Eu ali, por exemplo, tomei o café, o pão de queijo, e pode ser um empado ou algo. E gostaria, para concluir, dizer de outra interpretação bonita que assisti na prática do milagre da multiplicação dos pães, quando fui visitar na Namíbia, na vila de Otivero, a experiência pioneira da renda básica de cidadania, em que os 1.000 habitantes daquela pobre vila rural, muito pobre, passaram a receber $100 da Namíbia por mês, em função do esforço da coligação da Namíbia por uma renda básica, que é presidida pelo bispo Zefânia Cameta. E eu fui lá visitar e verifiquei com meus próprios olhos aquelas 1.000 pessoas que me receberam com tanta alegria quando lhes relatei que, no Brasil, o Congresso Nacional havia aprovado uma lei para instituir a renda básica de cidadania. E eis que o bispo Zefânia Cameta assim interpretou também junto à Universidade Técnica de Munique, onde para quase 1.000 pessoas ele relatou que a experiência da renda básica de cidadania ali em Otivero fez-nos compreender melhor o milagre da multiplicação dos pães, porque quando Jesus, instado por seus discípulos, avisado que a multidão estava com fome e cansada, ele falou, dá-lhes de comer. Mas Jesus não falou, você necessita muito, parece que precisa bastante, você não, você parece que você fica aqui nesse lugar na fila, você não. Ele simplesmente disse, conforme acabo de ler, dai os pães e os peixes que existem para todos. E então houve como que uma transformação no sentimento das pessoas, que cada um passou a dar de si aquilo que tinha, justamente o que padre Marcelo Rossi aqui qualifica como o sentimento da solidariedade entre todos. E como passou a haver uma modesta demanda por bens e serviços naquela comunidade, e eu fui visitar, então, algumas famílias começaram a produzir em torno de sua casa legumes, frutas e verduras. Outras passaram a produzir o pão, outras passaram a produzir tijolos e outras passaram a produzir roupas, costurando e assim por diante. E a presença das 350 crianças na escola, que estavam com 40% de abandono escolar antes da instituição da renda básica, após a experiência, isto passou a zero, a taxa de criminalidade diminuiu 42% e passou a haver maior empreendedorismo, maior nível de atividade, maior nível de emprego para todos. E, portanto, eis uma outra interpretação tão bela do milagre da multiplicação dos pães. Eu espero que, em consonância com este espírito, o prefeito Gilberto Kassab possa atender a reivindicação daqueles que ali há muitos anos estão trabalhando na atividade de vender materiais religiosos e lanches, para também poder continuar a fazê-lo no tão belo novo santuário do Terço Bizantino. Muito obrigado, senhora presidenta Ana Amélia.